Aleluias. Glória a Deus. Deus tem derramado coisas tremendas. Quero compartilhar aqui com você, no Salmo 112. Abre a tua Bíblia, rapidamente, lá no Salmo 112. Quero ler alguns versículos, somente aqui com vocês. E depois, eu quero compartilhar com você uma chave nessa noite. Quero compartilhar uma chave para ativação das promessas do Senhor na tua vida, na nossa vida. Amém? Nós vamos ler um salmo, e eu podia ter pego qualquer salmo, vários outros salmos, vários outros trechos que embasariam o que vamos falar nessa noite. Mas eu quero destacar o Salmo 112 como exemplo e compartilhar uma chave para que você receba tudo que nós vamos ler aqui. Está junto comigo aí, Salmo 112? Está escrito assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Amém? Bem-aventurado. Você sabe o que quer dizer bem-aventurado? A palavra, né, eu fui pesquisar aqui, a palavra no hebraico, que está aqui nesse trecho, é a palavra esher. Significa feliz. Em grego, lá no Novo Testamento, quando Jesus fala das bem-aventuranças, né, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né, bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque eles serão chamados, eles verão a Deus. Vários versículos de Jesus fala das bem-aventuranças. Lá é a palavra grega makarios. E que quer dizer a mesma coisa, feliz. Né? Feliz. Então a Bíblia está dizendo assim: feliz o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Você vê, meu amado, hoje, quantas pessoas aí fora nós vemos buscando felicidade. As pessoas batalhando em busca de uma felicidade. Se você perguntar para qualquer ser humano, você quer ser feliz? É lógico que ele vai dizer para você que quer. O mundo busca felicidade no dinheiro. O mundo busca felicidade em várias coisas. Mas, meu amado, a felicidade do reino de Deus é uma felicidade que só Jesus Cristo pode nos dar. E a palavra dá a receita para que eu e você sejamos felizes. Bem-aventurado que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Verso 2. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Essa promessa aqui, a gente passa a ler. Muitas vezes a gente passa batido. Mas para pensar comigo, meu amado. O que significa a tua descendência ser poderosa na terra? É lógico, quando a Bíblia fala de descendência, imediatamente nós entendemos que são os nossos filhos naturais e os nossos filhos espirituais, amém? Quem são os filhos espirituais? É todo aquele ou toda aquela que você alcança para Jesus, que você ensina a palavra de Deus, que você instrui na palavra de Deus. A Bíblia encara dessa forma. Mas aqui está dizendo que a tua descendência será poderosa na terra. Meu amado, quando a gente para pensar nessa promessa de Deus para a nossa vida, né, a gente vem no nosso coração, a gente traz para o nosso coração uma tranquilidade por causa da promessa. Poxa, pastor Christian, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, meu amado, que se você crer nisso aqui, que a sua descendência será poderosa na terra, a gente talvez não tenha como descrever o que significa ser poderoso na terra, mas eu acho que é algo muito tremendo, e é algo que Deus está dizendo que vai fazer. É algo que Deus está dizendo que vai acontecer. Ou seja, os teus filhos vão marcar a geração deles. Eles vão ser poderosos na terra. Tem tanta gente que se preocupa, fala assim: poxa, eu não tenho condições de dar um bom estudo para o meu filho ou para a minha filha. Eu não tenho condições de pagar uma boa escola. Talvez meus filhos nunca vão poder estudar numa boa faculdade. Talvez a vida deles vai ser muito humilde. Meu amado, não importa que escola ou que faculdade que os teus filhos vão estudar, mas essa promessa é sobre a vida deles. A tua descendência vai ser poderosa na terra, em nome de Jesus Cristo. Agora, não é só os seus filhos. Quando fala em descendência, está falando dos teus netos, está falando dos teus bisnetos, está falando dos teus tataranetos, toda a tua descendência, todo aquele que você gerar, meu amado, há uma promessa de Deus dizendo que eles serão poderosos na terra. Amém? Verso 3, olha o que está escrito: na sua casa há prosperidade e riqueza. Você recebe em nome de Jesus? Na tua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aqui nós paramos para tentar entender o que, que significa a nossa justiça permanecer para sempre. Eu estive pensando nisso, sabe o que, que significa, meu amado? Significa quando a gente abre mão da nossa justiça, quando a gente abre mão da nossa justiça própria, da nossa própria razão, do nosso eu, do nosso ego, e toma para nós, e tomamos para nós a justiça de Deus, e nos vestimos com a justiça do Senhor, então, meu amado, a nossa atitude muda, e a nossa justiça, que é a justiça de Deus, permanece para todo sempre, amém? Verso 4, ao justo nasce luz nas trevas, né? Toma posse disso para a tua vida. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo, ditoso ou generoso, o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Olha só, generoso o homem que se compadece e empresta. E ele é bondoso. Jamais ele será abalado, verso 6. E será tido em memória eterna. Sabe o que significa isso aqui, meu amado? Quando nós temos um coração no Senhor, então a generosidade toma conta da nossa vida. Fala isso pro teu vizinho, ó. Quando a nossa vida está em Deus, a generosidade toma conta dela. Eu não sei, se você perguntar, pastor, você sabe o tema do próximo ano? Eu não sei. Um de vocês já está sabendo? Eu não sei. O João vai anunciar para vocês, né? Talvez, né, próximo às primícias. Mas eu creio que 2015 é um ano onde Deus vai falar muito com nossas vidas, vai falar muito, né, para nós como igreja, através da generosidade. Você crê nisso? Né? Eu creio, meu amado, que quando nós somos generosos com quem está precisando, sabe, há um abrir do céu sobre as nossas vidas. Né? Esse ano foi um ano de muito desafio para nós. E glória a Deus por cada desafio, pelo envolvimento de cada um de nós nas ofertas que recolhemos, né, na construção do Cocaia, na compra dos terrenos. Cada desafio Deus honrou, Deus tem abençoado a vida de cada um que se envolveu, se comprometeu e semeou no reino de Deus, amém? Mas eu estava pensando esses dias, né, quantas vezes nós separamos uma oferta sacrificial e trazemos diante do Senhor aqui na igreja. Né? Quantas vezes nós fizemos isso e somos abençoados por isso. Mas às vezes um irmão, sabe, que nós conhecemos, que está ali do nosso lado, passando uma necessidade, sabe, precisando de uma ajuda, né? E nós acabamos fazendo vista grossa para aquilo. Quantas vezes fazemos isso? Eu vou usar as palavras de Jesus Cristo. Deveríamos fazer estas coisas sem omitir as outras. E 2015 é um ano, meu amado, que Deus vai soprar, sabe? Ele vai soprar nesse sentido, creio eu poderosamente, nesse sentido de generosidade no nosso coração. Compadecer-se do próximo e ajudar quem está precisando é algo tremendo. O pastor Jefferson tem falado muito sobre isso. Quando você dá ao pobre, meu amado, quando você abençoa quem está precisando, a Bíblia diz que você empresta a Deus. E este certamente o pagará. Está escrito assim na palavra. Quem dá ao pobre empresta a Deus e este certamente o pagará. Né? Eu pergunto para você, quanto e quanto que nós já não investimos dinheiro em aplicações esperando um retorno? Né? Quem aqui já investiu em bolsa, tesouro direto, né? Ou poupança, vai, poupança é mais comum. Quem aqui já colocou dinheiro na poupança? Ó, a grande maioria, né? Por que que você colocou dinheiro lá? Você colocou esperando receber em troca um determinado juros. E vamos falar a verdade, os juros da poupança é jurinho, não é verdade? Né? É jurinho, é pequeno. Né, talvez alguns possam falar, pastor, eu coloquei lá para não gastar. Né, porque se ficasse comigo, eu gastava tudo. Amém. Mas normalmente se aplica na poupança, esperando algo em troca. Alguém faz um investimento esperando obter um retorno daquilo que ele investiu. Seja num fundo imobiliário, seja num tesouro direto, seja na bolsa de valores. Alguém investe um dinheiro esperando receber algo em troca. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual instituição financeira em todo o universo pode pagar um juros melhor ou maior do que Deus na tua vida, meu amado? Existe alguma? Não existe nenhuma. Quem dá ao pobre, este empresta a Deus. E este certamente o pagará. Meu amado, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente semeia, sabe, a gente chega a colher 100 vezes mais de tudo aquilo que a gente semeia. Jesus Cristo falou, ó, se você der nem sequer um copo de água fresca a um pequenino na qualidade de discípulo, eis que em verdade eu vos digo que receberá 100 vezes mais ainda nesta vida. Fala para mim, uma instituição financeira que paga 100 por 1. Existe? Né? Fala para mim uma, eu vou lá investir amanhã. O reino de Deus é assim, meu amado. Por isso, quando a gente se compadece do necessitado, né, a nossa vida, o céu se abre sobre a nossa vida. Continuando aqui, ó, verso 5, novamente. Generoso o homem que se compadece e... Como é que está escrito aí? Quero declarar, meu amado, que em 2015 você vai emprestar para muita gente. Amém? Em nome de Jesus. Mas você não vai precisar tomar emprestado. Você vai emprestar e não vai precisar tomar emprestado. Em nome de Jesus. Você pode falar assim, poxa, pastor, mas você não sabe das minhas dívidas, pastor. Talvez eu vá precisar pegar emprestado para pagar minhas dívidas. Meu amado, crê que Deus pode fazer um milagre. Sabe, se você tomar posse dessa promessa para a tua vida, você vai emprestar para muitas pessoas, em nome de Jesus, amém? Verso 7, não se atemoriza das más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Você não precisa temer más notícias. Poxa, pastor, 2015 estão prevendo uma crise terrível para o Brasil. Estão dizendo que a conta de toda a corrupção, né, dos últimos anos vai estourar agora em 2015. Recessão grande, inflação muito grande, pastor. Meu amado, não importa o rumo da economia, não importa como anda as finanças do nosso país, Sabe por quê, meu amado? Porque quem te sustenta é Jesus Cristo, e os recursos da tua vida, para a tua vida, vêm do reino de Deus, porque você não é desse mundo, você pertence ao reino dele. Amém? Não vai faltar nada para você. Por isso que diz aqui, não teme as más notícias. Fala assim para o teu vizinho, ó, você não precisa ter medo das más notícias. Nem ter medo do Datena. E nem do corta para mim. Não precisa temer. Não precisa ter medo de sair na rua. É lógico, você precisa ser prudente, amém? Mas a Bíblia diz que quem confia no Senhor, né, não se atemoriza das más notícias. Verso 9, diz assim: distribui e dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Só até aqui, por enquanto. Meu amado, Salmo 112, várias promessas para as nossas vidas aqui. Esse salmo já foi lido em momentos de oferta, pelo menos duas vezes aqui, nesse ano de 2014. Agora, você pode pensar e falar assim: pastor, eu não tenho vivido isso, né? Eu não tenho vivido essas promessas para a minha vida, né? Na minha mesa, né, não há, na minha casa não há prosperidade e riqueza. Eu não tenho vivido isso emprestado para as pessoas, mas pelo contrário, pastor, eu tenho passado umas dificuldades muito grandes. E eu estive pensando e refletindo por que que muitas vezes nós não vivemos essas promessas para as nossas vidas. E a chave de todas essas promessas, para a ativação dessas promessas nas nossas vidas, está no verso 1. Que diz assim: bem-aventurado o homem que... Fala assim para o teu vizinho: a chave para as promessas de Deus se cumprirem na tua vida é temer ao Senhor. É temer ao Senhor. É temer ao Senhor. Amém? Guarda isso no teu coração. O temor do Senhor é uma chave que abre as promessas dele para as nossas vidas. E diz, ó, como nós já falamos: feliz o homem que teme ao Senhor. E eu quero explorar um pouco nessa noite esta questão de temermos ao Senhor. O que que significa temer ao Senhor? Há várias definições para o temor do Senhor, né? Mas, como eu disse para você, a Bíblia está cheia de versos. Eu joguei aqui na minha Bíblia eletrônica uma pesquisa, coloquei a palavra temor e mandei pesquisar. São N e N versículos que testificam, que falam do temor de Deus. Vou falar alguns aqui para você, ó. Olha só, vou começar por Salmo 119, verso 38. Você não precisa abrir, que eu vou falar bem rápido aqui, ó. Diz assim: confirma a tua promessa ao teu servo que se inclina ao teu temor. Tem várias. O temor do Senhor, você sabe de cor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Teme ao Senhor e aparta-te do mal, e Ele te exaltará em glória. Há vários versículos, meu amado, que falam do temor do Senhor, né? Há outros aqui, ó. Olha que tremendo, tem N promessas para as nossas vidas. Olha só. Bíblia eletrônica é uma bênção, né? Você rela o dedo, ela já pula para vários trechos aqui. Como eu disse aqui, Salmo 111, 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos. O seu louvor subsiste para sempre. Amém? O temor do Senhor, Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas todos os insensatos desprezam a sua sabedoria e a sua instrução. Falando dos ímpios, porquanto aborreceram o conhecimento e a sabedoria, ao invés de preferirem o temor do Senhor. Provérbios 1:29. Provérbios 2:5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quem aqui quer achar o conhecimento de Deus para a tua vida? Você quer sabedoria, conhecimento de Deus? Está aqui a chave. Teme ao Senhor, amém? Temos vários versículos, depois você dá uma pesquisada lá no Google, na tua casa, na tua Bíblia eletrônica, mas o fato é que temer ao Senhor abre promessas sobre nossas vidas. Eu quero falar um pouquinho sobre o que significa temer ao Senhor, o que, que significa o temor ao Senhor. Temor, meu amado, está ligado diretamente ao quanto nós reconhecemos, está ligado diretamente a reconhecimento, a reverência, a honra, a respeito e a veneração. Então, o quanto eu temo ao Senhor é o quanto que eu o venero, é o quanto que eu o reverencio, e é o quanto que eu respeito, e o quanto que eu tenho medo também. Muitas pessoas falam, não, esse temor não tem nada a ver com medo. Não, tem um pouco a ver sim, sabe por quê? Porque quando eu temo ao Senhor, eu tenho medo das consequências que o pecado pode trazer sobre a minha vida. Eu tenho medo de pecar e de entristecer ao Senhor. Por isso que isso está ligado também, porque eu sei e conheço a legislação do mundo espiritual. Por isso eu tenho que temer. E o temor, como eu disse, está ligado à honra, à reverência, ao respeito e à veneração. Agora eu falo para você, meu amado, como que nós podemos honrar de uma forma intensa a Deus, venerá-lo de uma forma intensa, respeitá-lo de uma forma intensa e reverenciá-lo de uma forma intensa. De que maneira que a gente pode fazer isso? Eu queria que você parasse para pensar nesse momento. Alguns podem dizer, poxa, pastor Christian, orando sempre diante dele, estando sempre na presença dele, sempre adorando ele, pastor. Tudo isso tem a ver? Tudo isso está ligado? Lógico que está ligado uma coisa à outra. Mas eu quero estabelecer um fundamento hoje para você, meu amado. Reverenciar ao Senhor, né? Uma maneira poderosa que temos de fazer isso é reverenciar tudo aquilo que é sagrado na nossa vida. Fala isso para o teu vizinho, ó. A maneira poderosa que eu tenho de reverenciar ao Senhor é reverenciar tudo aquilo que é sagrado na minha vida. Quando a gente começa a pensar por esse aspecto, ou olhar por esse ângulo, a gente começa a entender que tudo aquilo que é sagrado para nós, né, é uma oportunidade tremenda de reverenciarmos ao Senhor. Meu amado, o Senhor está no céu. Amém? Sentado no seu trono. É lógico que a presença dele está aqui através do Espírito Santo. Mas é muito poderoso quando eu reverencio as coisas sagradas na minha vida, porque diretamente eu estou reverenciando ao Senhor. O temor do Senhor no meu coração, né, está ligado diretamente ao quanto eu reverencio as coisas dele. O oposto ao temor do Senhor, sabe o que, que é? É tratar, né, o Senhor ou as coisas do Senhor como algo comum. né? É reduzir a glória de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a natureza de Deus, num padrão comum, no nosso padrão. Toda vez que eu pego algo grande e não dou valor àquilo, eu reduzo aquilo a algo comum. Isso pode acontecer, por exemplo, com um objeto. De repente você tem um objeto lá na tua casa que você olha e fala, ah, isso aqui para mim não tem valor nenhum. Mas para uma outra pessoa, vamos só dar esse exemplo aqui, pode ser um objeto muito valioso. Ele pode falar assim, poxa, essa é a última peça que estava faltando para a minha coleção, que eu já faço há 20 anos, eu estou tentando completar essa coleção. E você está jogando no lixo, cara, dá isso aqui para mim. Para aquela outra pessoa, aquilo pode valer muito mais. Mas para você, virou algo comum. Ah, isso aqui é tranqueira dentro de casa, deixa eu jogar fora. Quantos aqui não faz uma limpa aí todo ano em casa? Quanta coisa a gente não joga fora? Por quê? Porque aquilo não tem mais valor. Quando eu pego algo e eu não atribuo valor àquilo, automaticamente eu trato aquilo como algo comum. E esse é o oposto de temer ao Senhor. Né? Como nós lemos ali em Provérbios, né? As pessoas que não temem ao Senhor, elas desprezam, sabe, a sua sabedoria e o seu entendimento. Então eu posso dizer que o oposto de temer ao Senhor é desprezá-lo, ou tratá-lo como algo comum. Amém? Fala isso comigo, ó. É, o oposto de temer ao Senhor é desprezá-lo, ou tratá-lo como algo comum. Fala assim pro teu vizinho agora, Deus não é comum, meu amado. Deus é infinitamente, infinitamente grande e muito maior do que o que a gente possa compreender. Amém? Então, um outro fundamento que eu quero colocar para vocês nessa noite é que o quanto tememos ao Senhor está ligado diretamente à noção que nós temos da grandeza do Senhor nas nossas vidas. Deixa eu explorar um pouco mais isso. Né? O quanto eu entendo ou compreendo que Deus é grande é o tanto que eu o temo. É o mesmo tanto que eu o reverencio ou o venero. Porque a admiração que eu tenho para com o Senhor determina e está ligado diretamente ao quanto eu o temo. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Né, vamos supor que você esteja diante de uma pessoa muito célebre. Né, uma pessoa muito famosa. Vamos dar um exemplo assim, que você esteja ao lado ou num lugar onde esteja ali o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Meu, de boa, no mínimo um selfie você vai querer fazer, é ou não é verdade? Né? Por quê? Porque você admira. Você vai tratar ele como uma pessoa comum? Você vai falar, nah, isso é só mais uma pessoa. Não, você não vai pensar desse jeito. Você vai falar, opa, peraí, esse é o presidente dos Estados Unidos. Será que eu consigo pelo menos um selfie aqui para colocar no Face? Né? Será que eu consigo aqui? Vamos supor, meu amado, que, deixa eu pegar um outro exemplo aqui, que o Neymar entrasse ali por aquela porta, subisse a rampa e entrasse pela porta, e nós dessemos aqui a oportunidade do Neymar só dar um alô para a igreja, só fazer um pedido de oração, só dar um alô aqui para a igreja. Quando o Neymar subisse aqui, meu amado, talvez 500 flashes iam piscar aqui. Né? Talvez ele seria enquadrado ali quando ele fosse embora. Neymar, peraí, uma foto aqui, Neymar, uma foto aqui. E quando ele começasse a falar, talvez cada um de nós faria assim, opa, peraí, vamos ouvir o que ele vai falar. Sabe por quê? Por quê? Por causa da admiração, não é verdade? A noção, eu estou nesse mesmo princípio. O quanto admiramos é o quanto respeitamos e veneramos. Com Deus é a mesma coisa. O quanto admiramos a grandeza de Deus nas nossas vidas é o quanto nós o tememos, nós o honramos, nós o veneramos e o reverenciamos. Quero dar uma pincelada na grandeza de Deus para você, meu amado, nessa noite. Você sabia que a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas? Está lá em Hebreus. Diz assim, que tudo o que existe foi criado por Ele. E sem Ele, nada do que existe é. A Bíblia diz que Ele sustenta tudo aquilo que existe. Nele subsiste todas as coisas. Meu amado, coloca a mão na cadeira que você está sentado aí. Coloca a mão. Pega aí na cadeira que você está sentado, ou na tua roupa. Sabe, essa matéria que você está tocando nesse momento, meu amado, a palavra de Deus diz que existe por causa dele. A Bíblia diz que quando Deus formou o universo, ele com a palma das mãos dele, ele mediu as extensões do universo. Ou seja, ele foi criar o universo, ele pegou e falou, peraí, ó, deixa eu fazer o universo aqui. 1, 2, 3, 4, desse tamanho aqui tá bom. Tá aqui, mediu com a palma da mão dele as extensões do universo. Tá escrito também na Bíblia que quando ele criou a terra e quando ele foi criar o mar, a Bíblia diz que com a concha da sua mão, isso significa uma das mãos, né, uma mão só, com a concha da sua mão, ele depositou as águas no oceano, nos oceanos. A concha da mão dele. Você tem noção de como Deus é grande? Você tem noção de como ele é tremendo? E sabe qual que é o maior milagre de todos? Que esse Deus infinito, esse Deus grandioso, que é tão grande, que é tão poderoso, criou todas as coisas. Ele deu um jeito de entrar dentro do teu coração. Aleluias. Ele deu um jeito de morar dentro de você. Esse é o tamanho do nosso Deus. Algo muito grande. Por isso, meu amado, a maneira de reverenciá-lo é reverenciar as suas coisas. Tratar como sagrado. Aí eu vou listar para vocês aqui algumas coisas que nós podemos reverenciar a Deus e temer ao Senhor. Por exemplo, casamento, né? Quantos aqui são casados? Casamento é algo sagrado? Quem estabeleceu o casamento? Foi Deus, amém? Deus estabeleceu o casamento. E é interessante, eu falo isso no curso de casais, que o casamento é uma das duas instituições que Deus estabeleceu antes da queda do homem. Ou seja, antes do homem pecar, em toda a raça humana, Deus estabeleceu algo, casamento. Então, fala assim comigo, o casamento é algo muito bom e algo muito sagrado. O quanto, meu amado, eu reverencio, sabe, e o quanto que eu valorizo, o quanto que eu venero o meu casamento está ligado diretamente ao quanto que eu temo ao Senhor. Poxa, pastor Christian, mas que associação é essa? Talvez você nunca parou para pensar, mas é algo muito verdadeiro. O quanto, eu tenho falado isso várias vezes, falei isso no curso de casais, falo isso no obreiro, quem já teve aula comigo já me ouviu falar isso. O quanto que eu valorizo é o quanto que eu estou disposto a dispor. Amém? Repete isso comigo. O quanto que eu valorizo é o quanto eu estou disposto a dispor. O quanto eu valorizo, por exemplo, o meu casamento é o quanto eu estou disposto a dispor da minha vida para Samantha, para minha esposa. É o quanto eu estou disposto a dispor do meu carinho, o quanto que eu estou disposto a dispor da minha atenção, o quanto que eu estou disposto a dispor para você, minha paixão, do meu tempo, do meu amor, amém? Deus abençoe. Ela está sentada ali no fundo. Tudo isso está ligado a valorizar. O quanto que eu valorizo coisas sagradas na minha vida é o quanto que nós, o quanto nós valorizamos é o quanto que nós estamos dispostos a dispor. Grava esse fundamento. Quanto que eu valorizo, repete comigo, quanto que eu valorizo é o quanto eu estou disposto a dispor. Meu amado, isso está ligado diretamente a temer ao Senhor. Porque tudo aquilo que é sagrado, eu preciso dar valor. E dessa forma, eu reverencio a Deus que estabeleceu essas coisas na nossa vida. Casamento é algo muito sagrado. Sabe, meu amado? Uma vez chegou um irmão e falou, poxa pastor, eu estou querendo me divorciar da minha esposa. Eu falei assim para ele, cara, sabe por que que você quer se divorciar da tua esposa? Você quer se divorciar da tua esposa porque você não ama a Deus. Ele ficou olhando para mim e falou, como pastor, eu não amo a Deus? Como eu amo o Senhor? Eu falei, não cara, você não ama a Deus. Se você amasse a Deus, você amaria a tua esposa de uma forma intensa. E cada dia mais, você amaria ela mais e mais. E mais e mais. Conforme vai passando o tempo, cada dia mais. Portanto, você não ama a Deus. Ah não, pastor. Eu não concordo, pastor. Eu amo a Deus. Eu estou na igreja faz tempo. Né? Eu oro, eu leio a Bíblia. Eu falei, meu amado, Jesus Cristo falou assim, aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Está escrito na Bíblia, aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Qual é um dos grandes mandamentos do Senhor? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amarás uns, ameis uns aos outros assim como eu vos tenho amado. Esse é um dos grandes mandamentos de Jesus para a nossa vida. E eu falo assim, qual que é, para quem é casado, qual que é o nosso próximo mais próximo? Quem que é? Marido, maridos, quem que é o teu próximo mais próximo? Esposas, quem que é o teu próximo mais próximo? Portanto, meu amado, né? A maneira que eu amo a minha esposa está ligado diretamente ao quanto eu amo a Deus. Você recebe isso? Os casais aí recebem isso para a tua vida? Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que você vai amar a Deus e a tua esposa cada dia mais intensamente no ano de 2015. Esse é um ano que Deus vai te ensinar a amá-lo muito mais e automaticamente a tua esposa vai se alegrar com isso. Esposas, eu profetizo em 2015 agora que vocês amarão os vossos maridos e os honrarão de uma maneira muito mais intensa, como nunca antes aconteceu na vida de vocês, no casamento de vocês. Vocês recebem? Em nome de Jesus, isso é sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Coisas sagradas. Temer ao Senhor é respeitar e venerar coisas sagradas. Agora, como diz o pastor Jefferson, a gente pode apertar um pouquinho mais? Pode, né? Eu pergunto para você, e o culto? Culto é algo sagrado? Quem é que acha que sim? Culto é algo tremendamente sagrado. Porque para quem que é o culto? O culto é para Deus. Nós cultuamos a Deus todos os domingos aqui. O culto é algo sagrado. O quanto que eu valorizo é o quanto que eu estou disposto a dispor. Então, que horas começa o culto? Hã? Certeza? Não é 6h15? Não é 6... Lucatelli, não é 6h30? Pastor Kleber, não é às 7h que começa o culto? Ai, 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 ai. Meu amado, Não estou dizendo que um dia ou outro, por um contratempo que você teve, né, você tenha chegado atrasado, mas eu vejo que às vezes isso se torna cultura. A pessoa fala, ah, o culto começa às 6. Não, mas ó, primeiro vai começar o louvor, né? Ah, hoje é o Marquinho que vai ministrar, né? Então, pô, eu vou chegar lá umas 6:30, né? Obrigado, né, Marquinho? Parabéns, né? Ah, hoje o louvor, deixa rolar o louvor, eu vou chegar às 6:30 lá e eu pego a palavra. Meu amado, fala comigo de novo assim, o culto é algo sagrado na minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, o quanto eu temo ao Senhor está ligado diretamente à maneira como eu encaro o culto. Eu falo para você, meu amado, né, se Jesus Cristo aparecesse diante de você, lá na tua casa ou em qualquer outro lugar, e ele começasse, você automaticamente, imediatamente reconhecesse que é ele, qual seria a tua atitude? O mínimo que você faria era colocar, sabe, toda a atenção possível no que ele fala para você. Sabe, meu amado, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que toda vez que eu escuto a palavra de Deus, não pode ser apenas uma palavra. Ah, mais um culto. Ah, mais uma palavra que eu vou ouvir. Não, de forma alguma. Eu aprendi que toda vez que eu escuto a palavra de Deus, Jesus Cristo está falando diretamente com a minha vida. Meu amado, cada domingo, Jesus Cristo está falando diretamente conosco. E uma das grandes lutas que temos, talvez, de repente, aqui no Gopouva, em alguns outros lugares também, é com a própria movimentação em toda a igreja. Né, meu amado, eu aprendi uma coisa. O dia que eu entendi esse fundamento e a importância da palavra de Deus na minha vida, eu sempre procuro sentar aqui na frente. Quando o João está ministrando ou algum pastor está ministrando, eu falo, não pode ser apenas mais uma palavra, mas eu procuro parar e olhar e falar assim, Pai, fala comigo nessa noite, fala no meu coração, Pai. E às vezes, para ser sincero, com cada revelação que Deus nos dá, às vezes falta até o ar. A expectativa no coração vai enchendo, o coração vai enchendo de esperança. Meu amado, assim deve ser todo domingo para nós. Amém? Não pode ser apenas mais um culto. Eu pergunto para você, célula é algo sagrado? Algo muito sagrado, amém? Eu falo para você, meu amado, que horas começa a célula, a tua célula? Não pode ser apenas mais uma célula. Mas, durante a semana, você já vai enchendo o teu coração e vai falando assim, Pai, em nome de Jesus eu oro pela célula. Você está na segunda-feira. Vamos supor que a tua célula é de quinta ou de sábado. Você já começa a orar, Pai. Enche, Pai, muito obrigado pela última célula que tivemos. Foi algo maravilhoso, Pai. Eu já oro e profetizo pela próxima célula, que vai ser uma reunião intensa, Pai, com o teu poder, com a tua presença, com a tua graça. E você vai orando. E de repente vai se aproximando o dia da célula. E a expectativa no teu coração vai aumentando cada dia mais. Até que chega o momento de você ir para a célula. Quando você está chegando lá na célula, meu amado, você começa a falar, Pai, obrigado porque eu vou ver os meus irmãos. Pai, eu conversei com eles no WhatsApp, eu conversei com eles durante a semana no Facebook, mas agora, Pai, eu vou poder estar junto, nós vamos poder orar juntos, nós vamos louvar o Teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai. Tô chegando aqui na célula, Pai. Tô entrando na casa do anfitrião, Pai. Obrigado, Senhor. Pensa comigo, meu amado. Como é que vai ser a célula? Se todo mundo na célula chegar nessa pegada. Pensa comigo. E o culto de domingo? Sabe, a semana inteira você pensando, Pai, enche o nosso coração nesse culto, Pai. Né? E você chega antes e começa a interceder. e você fala: Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor vai abalar este lugar nessa noite, o Senhor vai abalar a nossa vida, Pai, chacoalha os nossos fundamentos, toca o nosso coração, Pai. Eu sei que é uma noite de cura, eu sei que é uma noite de salvação, Pai, por isso eu chego com essa expectativa. Muito obrigado, Pai. Quando você coloca o pé aqui dentro, Pai, obrigado porque eu estou entrando no local onde a tua igreja se reúne, Pai. Muito obrigado porque eu vou poder orar com os meus irmãos, eu vou poder declarar o meu amor, o meu carinho nessa noite para ti, Pai. Eu pergunto para você, pensa, como é que vai ser o culto? Como é que vai ser o louvor? Se todo mundo chegar nessa pegada. Fala assim pro teu vizinho, se prepara, porque 2015 vai ser assim na tua vida, em nome de Jesus, aleluias, em nome de Jesus Cristo, 2015 vai ser assim na tua vida, eu profetizo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Para nós terminarmos aqui, como eu estava dizendo, o oposto de temer a Deus é tratar as coisas como comum. Por isso a gente nunca pode tratar um culto como algo comum, ou uma célula como algo comum, ou a leitura da palavra como algo comum. Eu nunca posso chegar na minha casa e falar, ah, deixa eu ler a palavra, vai. Faz tempo que eu não leio a Bíblia, peraí. Confessa aí, quem já fez isso? Só eu? Meu amado, não pode ser assim. Não pode ser apenas mais uma leitura. Mas, sabe, meu amado, nós temos que chegar diante da palavra do Senhor e falar assim: Pai, muito obrigado. Eu agora, nesse momento, vou ler a palavra do Criador do Universo, aquele que criou todas as coisas. Isso não pode ser somente mais uma palavra na minha vida. Isso não pode ser somente uma leitura. Pai, fala comigo aqui nesse momento. Espírito Santo, vem ler junto comigo, vem me ensinar. E você vai ler, meu amado, a palavra de Deus, da maneira que nós lemos o Salmo 112 aqui, e descobrimos tantas promessas, tantas coisas nas nossas vidas. Quando a gente chega com essa expectativa, reverenciando, temendo o Senhor, então as coisas são diferentes para nós. Amém? Mais algo, outra coisa que eu quero, outro fundamento que eu quero colocar: quanto maior temor na minha vida, maior a intensidade da presença de Deus na nossa vida. Amém? Fala isso comigo. Quanto mais eu temo, maior a presença de Deus está na minha vida. Olha só, meu amado. A Bíblia diz que todo o ambiente, toda a atmosfera, Deus, ele é onipresente, ele habita em todos os lugares, ao mesmo tempo. Esse é um dos atributos do Senhor. Mas a Bíblia diz que Ele é entronizado no meio dos louvores. Ele é entronizado, ou seja, a tua atitude e a tua vida e o quanto você o reverencia é o quanto que você o atrai para a sua vida. Num culto, numa célula, na tua casa, o quanto nós tememos, o quanto você teme, meu amado, está ligado diretamente à intensidade da presença dele na tua vida. Eu pergunto para você, quem quer intensidade da presença de Deus em 2015 no seu casamento? Quem aqui quer intensidade da presença de Deus na educação dos seus filhos? Quem aqui quer intensidade da presença de Deus lá no teu trabalho? Saiba que lá no teu trabalho, a Bíblia diz que quando você está trabalhando, né? E o teu trabalho é algo sagrado, porque Deus te colocou lá, Deus preparou para você. Por isso você não pode ficar falando mal do teu trabalho, nem criticando as tuas autoridades. Mas Deus te plantou lá. Saiba, meu amado, que a Bíblia diz que quando você faz algo lá no teu trabalho, você tem que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. A Bíblia diz assim: fazei como se estivesse fazendo para o Senhor. Então você faz o melhor. Quem quer a intensidade de Deus lá no teu trabalho em 2015? Meu amado, a chave é uma só: teme ao Senhor de todo o teu coração, e você vai ver essas promessas cumpridas na tua vida. O Senhor vai fazer algo poderoso. Nós vamos experimentar a intensidade da presença dEle na nossa casa, na nossa célula, em cada culto, em cada momento, em nome de Jesus Cristo. 2015, você tem essa expectativa para o teu coração? No teu coração? Então fala assim comigo, ó, 2015 vai ser um ano muito mais intenso na minha vida, em nome de Jesus. Para finalizar, quero ler lá em Romanos, no capítulo 1. Vai comigo lá, rapidamente, Romanos capítulo 1. O mundo trata a grandeza de Deus como algo comum. E aqui em Romanos capítulo 1, nós vemos isso. A partir do verso 20, eu quero ler. Romanos 1, verso 20. Porque diz assim, ó, todo mundo achou? Romanos 1, 20. Diz, porque os atributos invisíveis de Deus. Você consegue tentar imaginar o que, que significa os atributos invisíveis de Deus? Assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos aonde? Por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, falando dos homens que não reconhecem, tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Verso 22, inoculando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Só até aqui. O que a Bíblia diz que a humanidade fez? Pegou toda a grandeza de Deus, toda a glória de Deus que se percebe na criação, e trouxe ao patamar comum. Toda vez que eu trago a grandeza de Deus e coloco no meu nível, meu amado, eu estou tratando como comum algo que é infinitamente sagrado e santo. E o que nós lemos aqui em Romanos é que os homens pegaram toda a criação, todo o poder de Deus, toda a natureza divina de Deus, e colocaram no padrão deles, dizendo, ó, isso aí é algo comum, isso aí é o processo da evolução. Foi o Big Bang que criou todas essas coisas. E fizeram de Deus. Né? E a Bíblia diz que eles são indesculpáveis diante de Deus. Porque pela criação se reconhece a divindade de Deus, só pelas coisas que foram criadas. Você olha o mar, você olha o céu, você olha as estrelas, você olha, sabe, a vegetação, você olha tudo aquilo que Deus criou, só ali você já, a Bíblia já diz que nós temos que reconhecer ao Senhor. Mas eles pegaram e colocaram num patamar comum. O povo no deserto fez a mesma coisa. A Bíblia diz que eles tinham acabado de sair do Egito, E Deus abriu o mar vermelho diante deles. Quem aqui já viu algo parecido? Eu vou ser sincero para vocês. Eu já vi perna crescer. Eu já vi uns milagres assim poderosos. Eu já vi caroço sumir. Eu já vi cura de câncer. Mas de boa, meu. Um mar se abrir e o povo passar, isso a gente nunca viu. Talvez a gente nunca veja, não sei, né? Mas é algo que a gente nunca viu, só no filme que você viu, na televisão. O povo tinha acabado de ver isso, ver o mar se abrindo. Eles viram as 10 pragas que o Senhor lançou lá no Egito. Eles viram a mão de Deus com poder tirar eles do Egito. E aí Moisés sobe para o monte e fica 40 dias lá no monte. E a Bíblia diz que quando ele volta do monte, né, o povo tinha pego Deus, que infinitamente é grande, majestoso, glorioso. Pegaram toda a glória de Deus e reduziram para algo comum, para um bezerro de ouro. E falaram, ó, aqui está Deus agora, esse aqui a gente está acostumado. Lá no Egito tinha muitas imagens, era algo comum para eles. Eles falaram, ó, esse aqui é Jeová que nos tirou do Egito. Interessante que eles reconheciam que aquele era Jeová, que Jeová tinha tirado eles do Egito, mas eles atribuíram Deus e reduziram a glória e a majestade de Deus a um bezerro de ouro. Falaram, ó, para ele pode pedir agora, agora vocês podem tocá-lo. Esse aqui é o nosso Deus. Imediatamente, o que, que veio sobre eles? Juízo. Amém? Adão fez a mesma coisa, meu amado. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e deu para ele administrar. E todo final de tarde, Deus vinha passear no jardim. E ele ficava andando junto com Adão, conversando com Adão em toda a virada do dia. Mas aí o diabo chegou e falou, ó, seguinte, Adão. Certamente se você comer desse fruto, você não vai morrer, cara. Sabe por que Deus falou para você não comer? Por um seguinte, porque se você comer, você vai ser igual a ele. E os seus olhos vão se abrir e você vai conhecer tanto o bem quanto o mal. Adão reduziu a grandeza e a glória de Deus para o nível dele. Falou, opa, peraí, eu e Deus igual. Pegou e não pensou duas vezes, foi e comeu. O que veio depois disso? Juízo. Sabe, meu amado, temer ao Senhor é algo muito poderoso para as nossas vidas. E que em 2015, o temor ao Senhor, a reverência quanto às coisas do Senhor, seja algo cada vez mais forte nas nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, vamos ficar em pé, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Queria que nós orássemos nesse momento. Queria que você colocasse o teu coração diante do Senhor nessa noite. Eu tenho certeza, meu amado, que 2015 vai ser um ano de muitas promessas do Senhor se cumprindo na nossa vida, para nós como igreja, individualmente na vida de cada um de nós. Eu tenho certeza, meu amado, que 2015 é um ano do cumprimento, sabe, de etapas do cumprimento do propósito dele nas nossas vidas. Você crê nisso de todo o teu coração? E uma das bases poderosas que nós temos para começar 2015 é temendo ao Senhor. Fala isso comigo, Pai, me ensina a te temer cada dia mais, cada momento mais, no poderoso nome de Jesus. Vamos orar. Queria que você orasse com as suas próprias palavras. Eu acho que um bom princípio nessa noite, um bom começo aqui, é nós pedirmos perdão para o Senhor por tantas vezes que tratamos as coisas dele como coisas comuns. Meu amado, como eu disse aqui, Deus está no céu. E a maneira direta de o reverenciarmos é valorizarmos tudo aquilo que é sagrado nas nossas vidas, como a palavra, como o nosso casamento, como a nossa família, como o culto, como a leitura da sua palavra, quanto a nossa vida de oração também. Sabe, queria que você, com as suas palavras, apresentasse a tua vida diante do Senhor nesse momento, em nome de Jesus Cristo, amém? Pode orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós viemos diante de Ti, Pai, em primeiro lugar te pedir perdão, Pai, por todas as vezes, ó Pai, que não temos temido o Teu nome, Pai. Ó Pai, perdoa-nos, ó Pai, por todas as vezes que temos tratado coisas sagradas como algo comum nas nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te pedimos perdão. Sara nossa vida, Pai. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor lave a nossa vida com o Teu sangue precioso, Senhor. Em nome de Jesus, vem, ó Pai, cura a nossa vida, cura o nosso coração. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia mais nós temermos o Teu nome, nós temermos a Tua presença, ó Pai, nós o honrarmos. Ensina-nos, ó Pai, a reverenciá-lo, ó Pai. Ensina o nosso coração a cada dia. Pai, nós queremos tratar em autoestima, ó Pai, a Tua palavra e o Teu reino. Perdoa-nos, ó Pai, por todas as vezes que temos tratado coisas que o Senhor fez como algo comum. Pai, perdoa-nos por todas as vezes que temos criticado e tacado pedra, ó Pai, no nosso governo, sendo que o Senhor, ó Pai, nessas últimas eleições é que estabeleceu, ó Pai, é que colocou. A Tua palavra diz que nenhuma autoridade é estabelecida se não for por Ti, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, porque temos tratado autoridades que o Senhor colocou na nossa vida como algo comum, ó Pai. Temos julgado e condenado os próximos anos do nosso país, ó Pai, como indo de mal a pior, quando que na verdade, ó Pai, deveríamos Te orar e pedir que o Senhor dê graça e sabedoria aos nossos governantes a cada dia, Pai. Pai, perdoa-nos em nome de Jesus. Ensina-nos, ó Pai, a temer coisas sagradas, liderança, autoridade, os nossos patrões, ó Pai. Oh, tudo isso é sagrado, ó Pai, nas nossas vidas. Perdoa-nos, ó Pai, pelos nossos casamentos, ó Pai, em nome de Jesus, por todas as vezes que eu não pude ver no meu cônjuge, ó Pai, o aspecto sagrado que o Senhor estabeleceu entre nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ensina-nos, ó Pai, a temer o Teu nome a cada dia, no poderoso nome de Jesus, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, ensina-nos, ó Pai, a Te honrar, Te venerar cada dia mais. E nós declaramos, Pai, as Tuas promessas ativadas nas nossas vidas no ano de 2015, Pai, em nome de Jesus. É um ano de promessa, é um ano de cumprimento da Tua palavra nas nossas vidas, é um ano, Pai, de realizações, de sonhos, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, ensina-nos, ó Pai, ensina-nos a cada dia, Senhor, a Te ter em grande estima, Pai, ao termos, ó Pai, como algo glorioso na nossa vida, como a coisa mais sagrada e mais gloriosa que temos nesse universo, ó Pai. Ensina-nos a termos o Teu nome e as tuas coisas, ó Pai, como coisas sagradas nas nossas vidas, ó Pai, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, ó Pai.